de que também quero colocar como início daquilo que quero compartilhar com os irmãos. Apocalipse 11 traz uma expressão que me tocou nessa tarde, quando fala das duas testemunhas, do poder que o Senhor dará a essas duas testemunhas, que são dois homens que no tempo do fim serão levantados nesse tempo final. O Aniceto dizia que uma dessas testemunhas era ele, né? Mas não era, não, porque ele já partiu para o Senhor, né? Mas aqui no verso 6, diz assim, Apocalipse 11, 6, estes, as duas testemunhas, têm poder para fechar o céu. Ouviram isso, irmãos? Esses dois homens terão poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Veja, essas duas testemunhas, eles têm poder para fechar o céu. Me lembro também de Elias, que diz que ela era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. No entanto, ele orou, e por 3 anos e meio, o céu não deu a chuva. Depois, ele orou novamente e o céu deu a chuva. O que eu quero dizer com isso, começando esse compartilhamento, irmãos? Que também acredito que não só a estes irmãos, mas a todos aqueles que buscarem o Senhor de coração inteiro, de coração verdadeiro, de coração sincero, eu creio plenamente num revestimento de poder de Deus sobre a vida de todo o filho de Deus que invoca o nome de Deus. Eu me lembro, muitas vezes, assim, nas viagens que fui com o irmão Niceto, que nós chegávamos em lugares que havia, assim, aquela incredulidade, aquela batalha no espírito, e quando... Geralmente, quando o irmão chegava, eram reuniões todos os dias, né? Mesmo sendo dia de semana, as reuniões seguiam assim, uma sequência de todos os dias. E aí, depois, passava a primeira reunião, a segunda reunião, e aí ele dizia, nós no quarto depois, ele dizia assim, ó, quando nós chegamos, o céu era de chumbo. Agora parece que já se abriram um pouco os céus. Depois, na segunda reunião, ele falou, ó, já está descendo o orvalho do Senhor. E assim ia. Lá pelo final, irmãos, dos dias que nós ficávamos ali, nossa, mudava completamente todo aquele princípio, que já não era o mesmo, já havia alegria, contentamento, já havia algo que Deus estava fazendo, porque o Senhor havia ali aberto os céus, de maneira espiritualmente falando, claro, né? E já os céus estavam ali, juntamente com aqueles irmãos, mediante o poder de Deus manifesto na vida, principalmente do irmão Niceto, pela palavra que era ministrada. Então, eu creio plenamente que também nós, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, podemos invocar o Senhor, ter uma vida com Deus, tal que os céus podem ser abertos, né? E os céus destilarem o orvalho de Deus sobre a igreja. E se porventura precisar abrir o céu, abrir... Até porque, irmãos, nas regiões celestiais existem potestades do ar. Está escrito isso. Então, para que realmente o céu destile a graça, nós aqui na terra temos uma coparticipação de reciprocidade daquilo que os céus podem demandar sobre nós aqui na terra. Nós podemos ajudar neste combate, né? Rompendo barreiras de principados, de potestades do ar. No entanto, temos que nos revestir do poder e da graça de Deus. Vocês creem nisso, irmãos?
Amém.
Creio mesmo, porque é verdadeiro. Aleluias. Esse é o princípio que eu queria dar aqui. Apocalipse, capítulo 1. O tema da minha mensagem aqui é a vida do homem e o Espírito Santo. Capítulo 1, Gênesis 1. Eu falei Apocalipse? Às vezes falha, irmão, desculpe. Gênesis 1. Não tenho 66 anos como o irmão Carlos, hein? Imagine quando chegar. Gênesis, capítulo 1. Fala. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. Glória a Deus. Veja, o que tem a ver isso conosco e com a vida do Espírito em nós? Tudo, irmãos. Começando novamente, diz: no princípio criou Deus. Deus criou os céus. Antes de haver terra, já havia o céu. O céu é onde existe tudo invisível. O irmão Carlos, ele dizia que passando as nuvens mais acima e mais acima e mais acima estão os céus. A Bíblia fala do céu, fala dos céus dos céus e também fala do paraíso, que talvez seja um desses céus. E nós temos esse céu aqui, né? O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Deus fez primeiro o céu, dentro da eternidade do mundo invisível, né? O Senhor já com o seu poder, com toda a sua criação, que nós vemos lá em Apocalipse, aqueles seres, os serafins, os querubins. Irmãos, eu nunca falei tanto dos querubins, dos serafins, dos anjos, dos arcanjos, com tanta proximidade como tenho falado no meu espírito nesses dias. Me parece que essa criação tão gloriosa de Deus, ela tem sido tão próxima. Não sei se a palavra tem se aproximado de nós e temos conseguido ver de uma forma maior, ou é o nosso destino, o céu, e por isso o Senhor tem revelado de uma forma um pouquinho melhor, mas toda essa população celestial, eles foram feitos, temos visto assim, para a glória de Deus, para a exaltação de Deus. Tenho percebido que Deus é tão extremo, tão grande, tão glorioso, tão santo, que Ele fez criaturas para que o adorassem diuturnamente, por causa da sua glória e da sua exaltação. Então, os céus o Senhor fez, e diz, e também fez a terra. No entanto, antes da terra ser feita, diz, a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, porém ela já existia. Assim como você e eu já existíamos antes de sermos formados. A Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então já existíamos. Não tínhamos vindo à existência, mas já existíamos no coração de Deus, dentro da sua pré-ciência, ele já nos via, ou nos víamos, ou nos via, formados. Então, a terra era sem forma e vazia, não existia terra, mas já no coração de Deus, ela já existia. Agora veja, e o Espírito, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus já estava lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estes três, não tem como contar o período que eles já existiam, Deus sempre existiu, Deus sempre foi eterno, quero colocar assim, como em que período que eles fizeram a terra dentro da sua concepção, mas o Espírito já pairava sobre a face do abismo. É como que dentro da formação daquilo que Deus ia fazer, o Espírito Santo estava como aquela galinha que está ali chocando os ovos, esperando a palavra sair da boca de Deus, porque todas as coisas que foram criadas, elas foram criadas pelo poder da palavra que saiu da boca de Deus. Quando tudo começou a ser criado, tanto é que já existia no coração de Deus, que o Senhor foi proferindo o que deveria ser feito, dizendo, e faça-se, e faça-se isso, e faça-se. Quando ele proferia o poder na autoridade que saía da sua boca, ali era feito aquilo que ele falava. Tanto é que Deus chama as coisas que não são como que elas já fossem. No coração de Deus existe. Ele torna visível, ele chama para a existência. Veja que poder que tem a palavra, presta atenção. Veja que poder que tem a palavra. Ele chama a existência pelo poder da palavra, pelo pronunciamento dela. Ele chama. Quando ele fala, ele profere a palavra, automaticamente é criado. A primeira coisa que ele fez, irmãos, verso 2 e 3, e a terra era sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos três pessoas aqui, irmãos. No princípio, criou Deus. O Espírito Santo, vocês já viram aqui. E Jesus está aqui também. Jesus é a própria palavra. Por isso que João disse, no princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra. Jesus, ele estava dentro de Deus. Internamente, intimamente, dentro de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos na criação de tudo. E a primeira coisa que Deus fez, diz, e disse Deus, o que, que Deus fez? O que, que diz aí? Haja luz. Luz. Haja luz. E houve luz. Então, a luz fez separação entre as trevas. Trevas e luz. Porque havia, ó, verso 2, metade do verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Luz e trevas. Aleluia. A terra era sem forma e vazia. O homem, ele tem propriedades da terra. Por que, que ele tem? Porque ele foi feito do pó da terra. Aqui mesmo, no verso... capítulo 2, verso 7, fala assim, E formou o Senhor Deus o homem. Da onde? Do pó da terra. Então, o homem tem todas as propriedades daquela terra onde Deus formou. Dessa terra, do pó da terra, o Senhor então toma do pó da terra e forma o homem. E faz o homem. Então, o homem tem todas as propriedades dessa feitura de terra, né? E por essa razão, irmãos, o homem, embora inicialmente, no princípio, Deus o fez do pó da terra, no entanto, sem pecado, sem, na verdade, conhecer o mal, né? Mas depois, também, assim como no princípio, quando Deus fez a terra, ele teve que fazer separação entre luz e trevas, assim também aconteceu dentro do homem. O Senhor fez o homem, e agora ele precisou também de luz. A primeira coisa que Deus fez, haja luz, haja luz. O homem sem o pecado, ele tinha também luz. Ele não conhecia o mal, ele não conhecia o que era o erro. No entanto, ele peca, nós conhecemos a história. E agora, da mesma forma, da mesma maneira, ele precisa também de luz. Ele precisa, na verdade, a luz é o Espírito Santo. A luz é a vida, a luz é Jesus. A mesma propriedade, da mesma maneira com que Deus começou a terra, no sentido natural, o homem sendo extraído do pó da terra, tendo cometido a transgressão, agora também ele precisa dessa palavra que Deus diga em relação a ele, que haja luz. Essa luz representa a vida de Deus, a vida de Jesus, quando ela entra no homem. Sem luz, o homem ainda está em trevas. Primeiro foi formado o natural, irmãos. O homem foi feito do pó da terra, isso é o natural. Para que ele conhecesse tudo o que é espiritual. Abra em 1 Coríntios capítulo 15. Verso 40, diz assim: há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em opróbrio ou ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito, o primeiro homem, que nós citamos lá em Gênesis, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Está na ordem correta. Quando Deus fez o homem do pó da terra, está exatamente se cumprindo essa palavra. Primeiro foi feito o homem Adão, o natural. Não é primeiro o espiritual, senão o natural, concernente à criação. logicamente. Concernente a Deus, ao Pai, ao Filho, logicamente não existe corpo natural em relação a eles. O corpo dele, os corpos, são corpos espirituais, invisíveis, eternos. Em relação à feitura do homem, ele foi primeiro feito natural, físico, palpável, né? Humano. Por isso diz, 46, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Deus, quando ele fez Adão do pó da terra, na verdade, ele queria trazer, irmãos, toda a compreensão a Adão. Tanto é que aquela prova que, infelizmente, os dois reprovam, né? Tanto Eva quanto Adão, isso mostra, irmãos, que era uma questão de Deus ir se revelando a eles também, embora que eles não conheciam o pecado, né? Por que que o Senhor vetou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Se não houvesse restrição para eles, não haveria aquela proibição. No entanto, o Senhor veta o conhecimento do bem e do mal, coisa que não é vetada a Jesus, ao Pai, logicamente, ao Espírito Santo. Ele sabe muito bem, sabia muito bem o que é o bem e o mal, tudo criado por eles. No entanto, a Adão foi vetado, a Eva foi vetado, e eles foram instruídos a que não tocassem. Então, nesta árvore, no meio do jardim, onde se chamava de árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o Senhor queria trazer revelação, o Senhor queria trazer algo maior ainda na vida deles. Tem um lamento, eu creio que é como se fosse um lamento de Deus que diz assim, Deus queria uma geração de piedosos. A queda fez com que esse processo fosse atrasado, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, que está levantando esta geração de piedosos, agora reconciliados, curados, sarados nele. Mas não era para ser desta maneira, né? Era para ser daquela maneira desde o princípio. O Senhor, então, forma Adão, Eva, primeiro homem do pó da terra, primeiro homem natural, depois a espiritualidade. Imagine, irmãos, como seria a terra, como seria a geração do Senhor através de Adão, através de Eva, se não houvesse pecado. Imagina. Nós encontramos na criação, às vezes vemos aquelas imagens, né, da natureza. Nossa, é uma pintura. Aquelas cachoeiras, as profundezas do mar, as espécies, as múltiplas espécies de animais, de peixes, corais. Meu Deus, isso, irmãos, vemos e contemplamos como beleza e criação de Deus debaixo do pecado. Imagine sem pecado. Imagine sem transgressão. Quando Adão peca, o Senhor diz, espinhos, cardos e abrolhos nascerá na terra por causa de ti. E disse mais, maldita é a terra por causa de ti. Imagina, quanta beleza em milênios e milênios e milênios, irmãos, milênios a terra não deixa de sustentar a criação, o ser humano de água, de comida. de estações, frio, calor. Meu Deus, isso estando debaixo de maldição. Imagine se não houvesse o pecado. Era assim que Deus queria. No entanto, os irmãos conhecem a história. Toda essa degradação, toda essa situação que nós vemos, não só na natureza, mas principalmente no gênero humano, né? O quanto o homem, pelo pecado, se afastou do Senhor, o quanto ele realmente se distanciou do Senhor, o quanto ele se tornou terreno, o quanto ele se tornou desta terra, somente, somente. E por isso, o Haja Luz está ecoando ainda, até hoje, porque o homem, mais do que nunca, irmãos, ele precisa desta luz. Agora, não mais nesta terra, mas nesta terra aqui, nesta propriedade aqui humana que foi tomada da terra. Haja luz, essa luz é a vida do Senhor. Mateus capítulo 4, bem sabia o Senhor que o homem precisaria de luz, e veja qual é a profecia aqui lembrada por Mateus. Mateus capítulo 4, verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulom e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulom e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mais uma vez, agora, aquela luz fazendo entre as trevas, separação, que foi proferida lá no princípio, e que o Espírito Santo estava ali, né, desde o princípio, aguardando o mando do Senhor. Hoje, irmãos, essa luz, essa profecia que foi proferida por Mateus, lembrada, porque isso aqui está no Velho Testamento, ela continua da mesma maneira. Porém, Jesus é esta luz que alumia a todo o homem. E essa iluminação, ela vem pela vida do mesmo Espírito Santo que estava lá no princípio com Deus. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Agora veja, e os que estavam assentados nas regiões, ou na região, e sombra da morte, que expressão, né? Que expressão, como o Espírito Santo traz a linguagem de como é o estado do coração do homem? Como é o estado do coração do homem sem Deus? Ele está assentado na região e na sombra da morte. Vive à sombra da morte, vive sem luz. Imagine, irmãos, essa é a condição do homem sem Deus. No entanto, quando Jesus, ele entra no coração da pessoa, pelo Espírito do Senhor, né? A pessoa passa agora a ter luz. E acontece uma coisa, agora ele vai conseguir fazer separação dentro dele entre luz e trevas. Sem essa luz, sem o Espírito Santo, sem Jesus, impossível o homem saber qual é a sua mão direita da sua esquerda. Ele não tem discernimento. Não tem discernimento. E como ele está cego para as coisas espirituais, infelizmente ele erra, ele peca, e isso continua o mantendo debaixo desta morte que se chama trevas. Por isso que o Senhor nos transportou do reino das trevas. Veja, é um reino, irmãos. Um reino terreno, um reino animal e um reino diabólico. O Senhor, quando tira alguém desse mundo, a Bíblia diz que ele transporta a pessoa do reino das trevas e coloca na sua maravilhosa luz. Mas a pessoa não sai do lugar, não deixa de morar no lugar que morava. Não deixa de morar no endereço que morava. Não deixa de morar na casa que morava. Não deixa de sair do lugar onde convive. Mas dentro dele, ele sai de um lugar e vai para outro. Ele é transportado, esse reino é transportado para dentro dele. Essa luz é transportada para dentro dele. Então ele consegue agora fazer separação entre luz e trevas. Luz e trevas. Da mesma maneira, irmãos, que começou tudo, ainda continua da mesma maneira o Senhor mostrando como deve ser feito. Jesus é essa luz. Jesus é essa luz. Por isso que ele disse, quem me segue não andará em trevas. Só tem uma maneira de não andar em trevas, irmãos. Seguindo o Senhor. Né? Seguindo o Senhor. Seguindo o Senhor. É, João capítulo 8. João 8. Diz assim, verso 12: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que bênção, né? Que maravilha, vou ler novamente. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. É a mesmo capítulo primeiro, quando João fala de Jesus, né? É, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Outra parte ele diz: nele estava a luz verdadeira que alumia a todo o homem que vem ao mundo. O homem hoje ele é concebido em trevas e ele precisa encontrar Jesus para que ele possa caminhar nos dias que ele vai viver nesse mundo de maneira correta, na luz. Em Cristo, somente em Cristo. Você está em Cristo, irmão. Você está no Senhor. Sem Jesus, você não sabe para onde deva ir, porque as trevas vão cegar os olhos daqueles que não seguem Jesus. Nós só podemos dizer que sabemos como andar neste mundo por causa da luz que está em nós. Esta luz é Jesus. É Jesus. Simples assim. Esta luz é Jesus. Esta luz é Jesus. E esta luz é Jesus. O mundo e o diabo oferecem trevas para o homem. Trevas. Para que ele se alimente de trevas. Para que ele goste de trevas. Para que ele viva nas trevas. Para que, vivendo nas trevas, ele não saiba para onde deva ir e seja tragado pelo próprio diabo. A grande obra de Deus na vida do homem é quando há luz dentro do coração do homem. Então o homem passa a ter iluminação. Essa iluminação significa, é aberto dentro dele os sentidos que outrora estavam amortecidos. A sua visão é automaticamente ressuscitada, espiritualmente falando. O seu ouvir passa a ter uma compreensão, ele passa a compreender agora as palavras de Deus que passam a ser o seu caminho. Ele ganha um coração novo para que ele possa também ter compreensão daquilo que está sendo dito pela palavra de Deus, para que ele saiba decifrar, compreender aquilo que ele está ouvindo da palavra de Deus, para que, compreendendo e praticando, ele caminhe na luz, caminhe na luz, caminhe na luz, todos os dias, caminhar na luz, caminhar na luz, e caminho hoje na luz, e caminho amanhã na luz, e vou caminhando na luz. A Bíblia diz no Salmo 119, como purificará o mancebo o seu caminho? Como diz lá? Observando conforme a tua palavra. Diz também, a exposição das tuas palavras me traz luz. Luz. O que é luz? Compreensão. Sabe qual é o trabalho das trevas? O trabalho das trevas é cegar os olhos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Está escrito. Está escrito, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 2. Senti um ataque do diabo aqui. Em nome de Jesus, está repreendido. Verdade, sentido. Capítulo 4. Talvez ele não quer que eu pregue isso. Capítulo 4, verso 1. Fazia tempo que não sentia isso, viu? Capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 1. Veja. Pelo que tendo este ministério, eu tenho esse ministério e você tem esse ministério, certo? Que ministério? Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Nós devemos rejeitar as coisas ocultas das trevas, certo? Muito pelo contrário até, denunciá-las. Se é trevas, que haja luz em nós para discernir o que é das trevas e denunciar o que é das trevas, a ver se, porventura, nós cooperamos nesse ministério de Jesus Cristo em nós. O ministério de Jesus... Ninguém tem ministério, viu, irmãos? A pessoa fala, ah, eu tenho um ministério. Você não tem nada. O que você tem é de Jesus. Você é só um mordomo de algo que não é teu. Certo? Tem pessoas que falam assim, né? Não, eu tenho um ministério. Até uma vez que... O irmão Nicedo estava lá em Friburgo, aí entrou um camarada lá de terno, gravata e tal, chegou e chamou ele, quem que é o pastor aí? Já foi engrossando a voz. Daí ele, o Iata disse que chegou, chamou, ah, o irmão ali que é o pastor. Daí foi, o homem foi lá, falou assim, se que é o pastor aí? Disse, pois não. Aí ele falou, ó, eu sou servo do Senhor Jesus, eu tenho ministério, falo língua estranha, sou profeta, pregador, se o senhor precisar qualquer coisa, eu estou aqui para servir os irmãos. Aí o Aniceto falou, olha, sente lá atrás e você não me abra a boca, fique quieto lá, se quiser ficar, senão você pode ir embora. Diz que o homem deu um desacorçou nele, ficou uns 2, 3 minutos e foi embora. Graças a Deus, que nenhum ministro de Deus se arroga como um ministro. Aliás, aqueles que fluem no ministério, eles têm uma coisa, são humildes. Humildes. Nenhum ministério eficaz existe soberba nele. Todo homem soberba, ele não tem um ministério eficaz. Não tenho medo de homem assim, de jeito nenhum. Temo aqueles que são humildes, tementes, aqueles que não querem falar. Esse, realmente, o ministério é um ministério fluente de Jesus Cristo. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, como? Pela manifestação da verdade. Irmãos, a manifestação da verdade é um discernimento pela luz que há em nós agora. Certo? Porque a luz está em nós, nós discernimos o caminho de Deus pela palavra de Deus, e por causa desse discernimento, as coisas das trevas, elas são automaticamente vistas, e devemos com coragem denunciá-las. No entanto, pregar a verdade, para que isso seja recomendável à consciência de todo homem, porque é a luz que vai libertar o homem das trevas. Muitas vezes, irmãos, quantas histórias de conversão existem que uma palavra que foi dita libertou a pessoa? Às vezes a pessoa vive enclausurada diante de uma prisão de palavras que Satanás colocou dentro de si. É verdade, eu conheço situações assim, já conheci situações assim. Pessoas presas por causa de um tipo de entendimento que ouviu. Às vezes uma tradição, às vezes uma situação, às vezes algo que o marcou, que o prendeu dentro de si, que virou anos dentro de si, a pessoa presa por causa de uma ministração do diabo que colocou dentro de si. A palavra de Deus é poderosa para desfazer isso. Amém. Creio plenamente, irmãos. Amém. Creio mesmo. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. É aquela que pá, arrebenta tudo, quebra tudo aquilo lá dentro e liberta a vida da pessoa. A pessoa é livre, porque sai debaixo de conceitos, preconceitos, palavra de Satanás, que formalizaram dentro da sua mente. Satanás, ele é especialista nisso, em prender as pessoas dentro delas. Mas a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, e ela é penetrante, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até onde? As juntas e medulas. Juntas, medulas, talvez seja a parte mais interna, mais íntima do homem. Juntas e medulas. E ela é poderosa. Juntas e medulas, e ela faz separação entre o que é da carne e do espírito, das trevas e da luz. E diz que não há criatura, não há palavra de diabo, não há palavra de demônio, não há conceito, preconceito, não há formalização de prisão dentro do homem, que a palavra do Senhor não possa ir lá dentro, desfazer, destruir e libertar e tirar a pessoa de dentro para fora. As pessoas libertas são assim, né? Elas são libertas de dentro para fora. A palavra de Deus tem esse poder, irmãos. A palavra de Deus tem esse poder libertador. Por isso que nós temos que pregar a verdade. Ninguém pode com a verdade a não ser, e conhecereis a verdade, e a verdade... Estou igual o irmão Carlos já, hein? É, viu? Falta só 53 para 66. Falta bastante, irmãos. E conhecereis a verdade... Maravilha, irmãos. Veja, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás é o Deus desse século. O que ele faz? Ele cega o entendimento pela incredulidade. Uma das coisas que ele faz é colocar dúvida naquilo que é proferido da palavra de Deus, para que as pessoas, não crendo na palavra de Deus, permaneçam presas dentro de si. Isso é uma artimanha do diabo. Simples, mas infelizmente eficaz, para o lado do mal. É o que está escrito. Ó, nos quais o diabo, Deus desse século, cega o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o quê? A luz! A luz! Luz! Separação entre luz e trevas. Se a luz entrar no coração da pessoa, ela vai conseguir ver. Ela vê, não, mas peraí, esse caminho aqui não é de Deus, não. Eu estava errado, eu estava andando errado. Mas vai fazer isso quando ver. Enquanto não ver, continua errado. Continua preso. Só é liberto quando vê. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus é o verbo é Jesus. Por isso que Jesus é a luz do mundo. E isso é feito pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que ele entra dentro da pessoa e traz esse discernimento. A pessoa passa a ver, é um poder, né, irmãos? Puxa vida, que maravilhoso quando a palavra de Deus traz luz dentro da pessoa, quando o Evangelho traz luz, traz compreensão, traz fé, a pessoa rompe, às vezes, com aquela prisão de anos que tinha dentro de si. Quantas e quantas pessoas presas em várias espécies de prisão. É a prisão do engano, a prisão da incredulidade, a prisão de estilos de vida, prisão por estilos de escolha, de estilos de vida. O mundo, o maquinador das invenções no mundo é Satanás. E ele vende isso, irmãos, gratuitamente, não vende, ele dispensa isso gratuitamente para o coração das pessoas. E por isso as pessoas são presas. Por essa razão as pessoas são enclausuradas dentro de si. E elas acham que são livres. O pecado é a prisão que aprisiona o homem. Para o homem ser livre, ele tem que ser livre do pecado. Ele tem que ser livre de si mesmo. Então, quando Jesus entra dentro dele, por isso que Jesus também é o libertador. Olha, irmãos, ele é o libertador. Ele que liberta o homem. Se Cristo vos libertar, diz a palavra de Deus, verdadeiramente sereis livres. Livres. Livre. Se há uma coisa linda que existe nessa terra, é ver uma pessoa livre, né, irmãos? Tinha um canto que cantávamos que dizia assim: livre, sou livre, pois me livraste, Senhor. Pois me livraste, Senhor. E vai por aí. Livre. Ser uma pessoa livre é ser um alvo do diabo. Sabia? Se você é uma pessoa livre, o inferno te odeia. Não tenha dúvida disso. Eu estava na cidade de Mogi das Cruzes, com Aniceto, ele estava pregando, aquela noite foi um derramamento, irmãos, uma glória, um poder, meu Deus, algo tremendo que Deus fez, e aí as pessoas se quebrantando, a palavra tomou um poder glorioso, ele desceu do púlpito, aquele jeito que ele tinha de impor as mãos sobre as pessoas, e ele veio diretamente e saiu do púlpito olhando para mim. Eu estava ali, era amigo dele, né? Ele não precisava vir para mim, mas ele veio para mim, veio vindo, com os olhos fixos, e ele chegou em mim e ele disse: o diabo te odeia, ele tem ódio de você, redobre as tuas orações, redobre tua vida com Deus. E é assim, um filho livre, uma pessoa livre, ele é alvo do diabo, porque, olha, irmão, só uma pessoa livre tem autoridade contra o mal. Ela não só é livre, mas ela pode libertar os outros. Uma pessoa livre tem a autoridade do céu sobre ela. Isso é verdadeiro. Uma pessoa livre, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Uma pessoa livre está liberta das artimanhas de Satanás, que ele brinca, mata, rouba, a hora que ele quer, na vida das pessoas. Uma pessoa livre está fora desse jugo. está fora das mãos de Satanás, uma pessoa livre está nas mãos de Deus. Ninguém toca nela. É o único povo intocável sobre a terra. Governadores, presidentes, famosos, todos esses homens, irmãos, estão todos na mão do diabo. Você não está. Você é uma pessoa livre. Você tem ideia da grandeza que é isso, irmão? Você é uma pessoa livre. Livre, livre, livre. Veja. 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Claro que não. Quem somos nós para libertar alguém? Né? Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Que maravilha, hein, irmãos? Deus que disse, foi Deus que disse, não foi você nem eu, nós não podemos assumir tamanha responsabilidade. Veja, Deus, você confia em Deus? Você confia mesmo em Deus? Então foi Deus que disse, presta atenção, não fui eu, não foi o Benedito, não foi o Mateus, não foi o Mateus, dois Mateus agora, Mateus 1, Mateus 2, não foi Mateus 1, 2, não foi ninguém, Deus que disse. O que Deus disse? O que Deus disse? Que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu no teu coração. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro, irmãos? Ah, é verdadeiro. Porque Deus não só disse, irmãos, Deus não só disse, embora Deus dizendo não é só, né? Mas é que acrescenta, Deus disse e fez. Deus disse e fez. Disse e fez. Você é uma pessoa que não anda mais em trevas. Você anda na luz do Senhor. Isso é verdadeiro, irmãos. Que glória é isso, que maravilha. Por isso que a igreja, qual foi a visão? Qual foi a visão? Que horas são? 10:30, já vou acabar. Qual foi a visão de João lá no Apocalipse, no capítulo 1? Jesus disse, se apresenta a ele na ilha de Pátimos. E ele diz, eu sou aquele que estava morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, disse o Senhor. Para que ele não tivesse confusão alguma. Eu sou aquele Jesus. Jesus, no tempo de Jesus, era um nome muito comum, irmãos. Mas Jesus, aquele que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, só tinha um. Jesus. Eu sou aquele que fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. O que vês, escreve no livro. O que vês na minha destra. O que João viu? 7 estrelas. E ele viu, na outra mão, 7 candeeiros. Veja, candeeiro, candeeiro, candeeiro. Veja, e o Senhor mostra, o mistério que viste na minha destra, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, irmão Carlos. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Se você é luz, sozinho, a igreja é um candeeiro. É um luzeiro. O que que Deus, o que que Jesus, quando pede para João enviar então as cartas a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Laodiceia, a Filadélfia, tal. O que que ele pede? O que que ele está requerendo daquelas igrejas? E o que que ele está requerendo? O que que ele está requerendo? Ele diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei como tu andas. O que que ele foi buscar nesse candeeiro? O que que ele foi buscar nesse candeeiro? Luz. Luz. Luz, é isso que ele foi buscar lá. Por isso ele disse, olha, não se acende um candeeiro e coloca debaixo da cama. Você acende um lampião e coloca debaixo da cama? Não, onde que se coloca? No velador. Para quê? para que dê luz a todo o ambiente, certo? A toda a casa. Jesus disse, assim apareça a vossa luz diante dos homens. Se você é luz, onde você for, a vida de Jesus vai aparecer. Se as pessoas não identificam luz em você, cuidado. Se você age igual aos outros, fala igual aos outros, gesticula igual aos outros, procede igual aos outros, que luz, hein? Diz lá, vede que, essa luz não seja trevas. É impossível, irmãos, ter luz, ver a Jesus, andar pela palavra e se relacionar com as pessoas, é impossível que elas não vejam a tua vida. Não tem como. Mesmo que você não fale nada, mas no teu comportamento, na tua maneira de agir, na tua educação, na tua gentileza, na maneira com que você senta. Como é que a rainha de Sabá viu ali a toda aquela glória no reino de Salomão? Ela viu nos criados, no assentar dos criados, na maneira de comer, na maneira de se vestir. Olha, ela viu a sabedoria na vida de Salomão, no reino dele estabelecido ali. Comportamento traz vida de luz. Falta de comportamento mostra trevas. Claro, ué. E quando falar, então, aí que se mostra mais, né? Por isso que ser cristão é ser diferente mesmo, irmãos. É ser diferente. Eu queria continuar, mas vai muito tarde. Mas amém, irmãos. Luz, você é luz. Você é luz. Nós somos alvo da misericórdia de Deus. Esse pequeno povo, irmãos, nós aqui. Claro, juntamente com todos os amados que são sinceros nessa cidade. Nós formamos esse candeeiro nesta cidade para que apareça a vida de Jesus e as pessoas possam contemplar a vida de Jesus. Debaixo desse luzeiro, debaixo desse candeeiro, existe vida, existe libertação, existe cura, existe perdão, existe vida. Bem-aventurados são aqueles que estão debaixo da luz que é o Senhor. Bem-aventurados aqueles que estão na luz. Bendito seja o nosso Senhor. Exaltado seja o nosso Senhor, irmãos. Tudo é dele, por ele e para ele. Onde você for, veja, veja, preste atenção. Você é luz. Onde você chegar, você é luz. Pode ter só você de luz lá, mas o Senhor dará testemunho de você. Amém. Em nome de Jesus. Claro que a pressão vai ser maior, né? Trabalho num trabalho lá que tem 30 funcionários, só você é luz, vai ser um pouquinho achatado. Mas se você for firme, a luz que é em ti é maior que as trevas que estão lá. Acredite nisso. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Já fiquei liberto, irmãos, aqui também. Né? Senti, verdade, senti uma coisa horrível aqui no começo. Ruim. Verdade mesmo. Fazia tempo que não sentia isso. Mas já aprendi como se comportar nessa situação. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai. Glória ao teu nome. Pega teu instrumento. Vamos acabar já. Jesus é o Senhor, irmãos. Jesus é o Senhor. Ele é o Cristo vivo. Ele é o Senhor. Vem cá você, menino. Vem cá você, vem aqui. Vem aqui. Chama ele, traz ele aqui, vem aqui. Você também, Sara, vem aqui. Vem aqui. Tá bom, ela não vai. Vem cá você, então. O outro está dormindo, vem aqui. Vem aqui. Me ajuda, rapaz. Quantos quilos você tem? Vou orar por ele. Amém, Senhor. Essa criança, Senhor, hoje ele é só um menino. Mas em nome de Jesus Cristo, ele, se houver tempo, Senhor, se o Senhor não vir antes, ele se tornará um jovem, um homem, e que ele seja, Senhor, em nome de Jesus, luz para essa terra. Repreendemos, Senhor, todo o caminho do mal contra essa criança, Senhor. Em nome de Cristo, que ele cresça nesse celeiro de Deus, tanto na sua casa, quanto na igreja. Ele cresça, Senhor, ouvindo as tuas palavras e inculcando-a, ele faça dessas palavras a vida dele, Senhor. O teu Espírito tome esse menino, Senhor, dando a ele desde já entendimento, discernimento, graça. Nós repreendemos, Senhor, todo o mal contra a vida dele, Senhor, em todo o tempo da sua vida, todo o tempo do seu caminhar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmão. Amém.
Glória a Deus.
É o menino mais abençoado que tem na paróquia, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias. Vou chamar dois jovens aqui. Quero orar também por eles. Nós já vamos encerrar, irmãos. Eu deixei a palavra por final justamente por isso. Quero chamar, vem cá, Ian. Pode ficar aqui. Aí mesmo. Jesus te ama, Ian. Ian nasceu na igreja, né? E vai permanecer na igreja. Aleluia. Orem sempre pelo Ian. Orem mesmo. Deus tem capturado o coração dele nas coisas que ele já ouviu. Tem sustentado até aqui a vida dele. Ele precisa de fortalecimento. Ajudem a vida dele. Ajudem, orem por ele. Orem mesmo, irmãos. Orem, orem, orem. Ian não pode de forma alguma olhar para as coisas desse mundo, mas para as coisas de Deus. Tá bom, Ian? Fica firme. Em nome de Jesus. Quem quer encostar nele aqui e orar com ele? E outro jovem, não quero constrangê-lo, quero orar por ele. Posso orar por você, Miguel? Amém. Fica aqui.